Boa noite.
É, geralmente a gente costuma até falar da previsibilidade das suas mudanças. Os mesmos jogadores sempre entram e acabam dando alguns resultados para o que você quer. Hoje, diferente disso, você mudou as mudanças e ao invés de trocar pelo menos 6 por meia dúzia, foi 6 por 6 negativo, né? Porque quem entrou não fez nada e ainda atrapalhou, né?
Eu não vejo assim. Naquela altura da competição, do jogo, a equipe estava tendo dificuldade no contra-ataque, né? E à medida que entrou Regis e Mena, a equipe conseguiu puxar os contra-ataques, mas, infelizmente, não botou para dentro. Se a gente bota para dentro uma daquelas bolas, tinha feito 3-1 e não tinha tomado empate no final. Eu acho que o problema não foi a estratégia, não foi a estrutura, e sim, infelizmente, porque nós pecamos nas finalizações aí final, no lance final. E tivemos 2 a 3 chances reais, claríssimas, de gol. Então, sem emoção nesse momento, com a razão, eu penso assim.
Guto, no jogo contra o Botafogo, você estava ausente, e o Bahia teve inúmeras oportunidades de marcar, inclusive um gol que o Kaique perde embaixo da trave. E poderíamos até citá-lo, pelo fato do resultado não ter sido positivo, para o Bahia ter uma vantagem na próxima fase. Hoje o Kaique entra, recebe 2 bolas praticamente de cara com gol e perde a chance desse triunfo. Será que podemos dizer assim, que para um time de Série A, que espera de um 9, um finalizador com frieza, Kaique tem condições de jogar Série A do Campeonato Brasileiro?
Eu acho que tem quem tem que dizer são vocês, né? Ele está ali dentro do grupo hoje. Quem eu tinha para contar na posição era ele. É um jogador que tem, na sua carreira, inúmeros gols. Aqui no Bahia não tem dado sorte, não tem conseguido fazer os gols. Mas nesse momento, Edgar cansou. Quem eu tinha? Kaique. Qualquer outra coisa seria uma invenção bastante grande, que não seria um jogador da posição. E eu, sinceramente, nesse momento não tinha ninguém para poder fazer algum outro tipo de troca que não fosse essa, né? Então você aposta, você tenta fazer com que possa reverter uma situação. Foi mais uma oportunidade de reverter que infelizmente não reverteu.
Ô Guto, fatalidade desse gol de São Paulo à parte, nos 90, no todo, como é que você analisaria essa apresentação do Bahia na volta aqui dentro de casa após um jogão contra o Vasco, uma goleada no Vasco?
Eu acho que nós fizemos um jogo bastante brigado, bastante disputado, que foi, as duas equipes brigaram muito, disputaram cada lance. Acho que o Bahia fez um grande jogo, tanto é que vencia até 48, o Bahia vencia. E aí o menino acertou do meio da rua, não deu tempo de encurtar, ele foi muito feliz no chute de fora. E porque naquele momento, a gente vem com uma sequência. Você pega o time de São Paulo, do time que entrou em campo, jogando, Hudson não estava na partida passada, Trelles entrou no decorrer dos 6, né? 6. O Bahia jogou com a equipe completa. O Bahia manteve a intensidade e no segundo tempo ainda eles trocaram e acresceram jogadores que entraram bem. E o Bahia fez 2-1, o Bahia conseguiu marcá-los sem com que eles tivessem situações claríssimas de gol, se defendendo bem, né? E sustentou até esse momento da partida, quando um lance de fora da área, de extrema qualidade do menino lá, do Shailon, acabou fazendo o gol de empate do São Paulo. Infelizmente para nós, fomos penalizados com 2 pontos, né? Eu não estou nada satisfeito, acho que dá para ver no meu semblante, mas agora não adianta a gente ficar avaliar o que nós temos de certo, o que nós temos de errado, trabalhar bem essa semana e buscar recuperar fora de casa os pontos que a gente tem perdido em casa.
Guto, nós vimos o Bahia diante do Vasco com muita intensidade durante toda a partida. Hoje, o segundo tempo do Bahia, o Bahia jogou mais atrás, jogou nos contra-ataques. Você entende que a parte física pesou um pouco no segundo tempo ou foi o São Paulo que ajustou a marcação e deixou o Bahia atrás?
Cara, o futebol brasileiro não tem como você impor um ritmo o tempo todo. o nível físico do São Paulo, para mim, é superior. Eles estavam com 6 jogadores que não jogaram, de tanque cheio. E nós não. Chegou o momento da partida, a gente vencendo a partida, não tinha como expor, né? Até porque o time do Vasco, acho que em termos de velocidade de jogo, em termos de contato, jogo de contato, sei, eu acho o São Paulo uma equipe um pouco mais madura do que a equipe do Vasco, é uma opinião minha, né? Sem desmerecer a equipe do Vasco, que é uma grande equipe, né? Eu acho a equipe de São Paulo individualmente um pouco mais madura, pelo menos a equipe que o Aguirre botou hoje. E é outro jogo, é outra situação, você não vai conseguir se impor o tempo todo, mesmo dentro de casa, e com todas as dificuldades, e com o árbitro o tempo todo ameaçando nossos jogadores, né? Tratando diferentemente os jogadores do São Paulo e os jogadores do Bahia, mandando os jogadores do Bahia calar a boca e os jogadores do São Paulo tratando com respeito, né? Ainda assim, a gente não se intimidou, a gente conseguiu fazer o placar, saímos na frente, tomamos o empate, fizemos o 2-1, construímos o 2-1, tivemos outras oportunidades, a estratégia vinha acontecendo, mas faltou matar, faltou a machadada final. E se você não corta o pescoço, aí, meu filho, acontece o que aconteceu.
Ô Guto, você falou, não encurtou a marcação, mas até por se saber que um jogador como o Shailon sempre bate fora da área, não seria aquele momento para se estar atento para não acontecer isso?
Deveria, né? Mas você não pode esquecer que foi um jogo de extrema intensidade aos 49 do segundo tempo e o lance foi do meio da rua. O lance não foi de perto. Entendeu? Então, muitas vezes o lance estando de fora do jeito que estava, você espera chegar um pouquinho mais perto. E aí foi aí que veio a qualidade do jogador, né? A qualidade do jogador. Nós não estamos correndo só contra uma situação tática. Nós estamos correndo contra uma situação de qualidade técnica também.